No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas 21 graus.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é terça-feira, 17 de março de 2023.
E faltam 289 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
A Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores Passo Fundense só leem o jornal Troca Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
Projeto de lei do programa Rumo Certo prevê retirada de sofás, barracas e objetos de moradia fixa em espaços públicos de Passo Fundo.
Brizoleta poderá virar ponto de cultura após restauro em Passo Fundo.
E a falta de diesel já é registrada na cidade, preocupando transportadores e produtores rurais.
Passo Fundo terá mais uma equipe do SAMU para suporte básico, chegando a 3 com 2 ambulâncias simultâneas.
Mobilização da Polícia Federal pede a criação de um fundo para o combate ao crime organizado.
Ação acontece em Passo Fundo e pode impactar serviços administrativos.
Conexul 2026 vai reunir 2.000 pessoas em feira de negócios.
Dia Nacional do Mel.
Condições ambientais são um desafio para a produção nos enxames.
Sociedade Espírita Allan Kardec recebe homenagem pelos 25 anos de atuação em Passo Fundo.
Do setor policial com João Victor Lopes.
Incêndio destrói galpão no bairro São Luís Gonzaga.
Polícia Rodoviária Federal prende dupla transportando galos de rinha.
Autores de homicídio no bairro Menino Deus se apresentam à polícia após divulgação de imagens em reportagem da Rádio Uirapuru.
E a Força Tática prendeu um indivíduo com arma escondida no carro.
Também com o Matheus Piroli.
Avião agrícola cai e piloto morre no interior de Cruz Alta.
Os destaques dos principais jornais do país nesta terça-feira.
Países europeus e asiáticos se recusam a enviar tropas militares para reabrir Estreito de Hormuz.
O Trump disse que entrou em contato com pelo menos 7 governos para pedir apoio para a segurança de uma das principais rotas de petróleo do mundo e ouviu vários não.
Mojtaba Khamenei, novo líder supremo do Irã, escapou de morte por segundos em bombardeio que matou seu pai, diz jornal.
O filho de Alan Ali Khamenei foi caminhar no jardim pouco antes do bombardeio que matou o seu pai, sua mulher e um filho.
Novo líder ainda não apareceu em público desde que assumiu o cargo de Ali Khamenei, e Trump diz que a Ayatollah pode ter perdido a perna em ataque recente.
Irã negocia com FIFA para transferir jogos da seleção para o México.
Na semana passada, o ministro dos esportes do país disse que o Irã não participaria do torneio.
Novo presidente do Chile inicia a construção de barreiras na fronteira com Peru e Bolívia.
José Antônio Caste foi pessoalmente dar início às obras da cidade de Aricá.
O obstáculo também se estenderá às regiões de Antofagasta e Tarapacá.
Trump diz que seria uma honra tomar Cuba.
Delação de Vorcaro deve atingir gente graúda.
CPMI do INSS.
Mendonça proíbe acesso a dados de Vorcaro e determina que Polícia Federal retire equipamentos da sala cofre.
O ministro do STF determinou que medida seja tomada com urgência.
Entre os conteúdos já identificados no aparelho de Vorcaro estavam mensagens trocadas com a ex-noiva.
Lulinha viajou a Portugal com Careca do INSS para visitar fábrica de cannabis medicinal, afirma a defesa.
Advogado diz que o negócio não foi fechado e negou que Lulinha seja a pessoa identificada como o filho do rapaz em mensagem do Careca do INSS que indicava pagamentos revelada em investigação da Polícia Federal.
A Polícia Federal apontou que mudança de Lulinha ao exterior poderia ser evasão do país por investigação do INSS.
O documento está sob sigilo e foi enviado ao STF em dezembro, quando a Polícia Federal solicitou a quebra de sigilo bancário de Lulinha.
Mudanças na Constituição retira a possibilidade de aposentadoria compulsória como punição a juízes.
Em decisão ontem, o ministro do STF, Flávio Dino, apontou que a aposentadoria compulsória não é mais aplicável desde uma alteração constitucional em 2019.
Bolsonaro deixa a UTI e é transferido para a unidade semi-intensiva, diz Michele.
Ex-presidente foi internado no Distrito Federal Star na sexta-feira.
Lula deve assinar decreto que regulamenta o ECA digital nesta terça.
Decreto deve proibir rolagem infinita do feed e reprodução automática de vídeos.
Regra estabelece a proibição de provedores de redes sociais para proteger menores de idade.
Rompimento de barragem.
STJ pode reincluir ex-presidente da Vale como réu no caso Brumadinho.
Imposto de renda 2026.
Cashback beneficiará 4 milhões de contribuintes.
O processamento e pagamento serão realizados de forma automática a quem se encaixa nos critérios, conforme o órgão federal. O
Brasil não tem onde armazenar 40% da safra recorde de grãos.
Quem eram vereador e esposa encontrados mortos dentro da própria casa no Paraná?
Segundo a polícia, a suspeita inicial da investigação é de que o vereador Gilmar Frigo, do PSD, matou a esposa, Clarice Sartório Frigo, e depois cometeu suicídio.
Guerra no Oriente Médio já provoca reflexos junto ao transporte público em cidades da região metropolitana.
São Leopoldo suspendeu no último domingo a circulação de ônibus dentro da cidade.
A medida foi anunciada pelo consórcio operacional São Leopoldo, responsável do serviço.
PP do Rio Grande do Sul define apoio ao PL de Luciano Zucco nas eleições para o governo do estado.
O Progressistas ficará com a vaga de candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Luciano Zucco, mas o nome será definido em segundo momento.
Silvana Covatti e Luiz Carlos Reins são os cotados.
Partido Progressista quer definir vice até a vinda de Flávio Bolsonaro ao Rio Grande do Sul.
Ingresso de Hernani Polo no PSD para a serviço de Gabriel ganha força.
Ex-secretário estadual de desenvolvimento chegou a lançar pré-candidatura ao governo pelo Partido Progressista, mas teve de recuar.
Casal é preso pela PRF com US$140 mil escondidos em compartimento de carro no Rio Grande do Sul.
O caso aconteceu na BR-285 em São Borja durante a abordagem.
E esse valor apreendido corresponde a cerca de R$730 mil.
Desaparecidos em Cachoeirinha.
Buscas se intensificam e polícia amplia rastreio com matas na região.
Nas primeiras horas da manhã de ontem, bombeiros e cães farejadores apoiavam o trabalho da investigação.
Idoso é preso suspeito de estupro de vulnerável contra 3 netos com menos de 10 anos.
Prisão de homem de 63 anos aconteceu ontem em Canoas.
No esporte, o Grêmio empatou com a Chapecoense e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão.
O tricolor saiu perdendo com gol de Walter Clar, mas igualou o placar com o Nardone.
Próximo jogo será contra o Vitória em casa na quinta-feira.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal da Sete, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
7 e 8.
7 e 8.
21 graus, a informação que chega da previsão é com Evigronei Sampaio. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Rezi, Ieda e a todos. Rezi, hoje vai ficar nublado aí, é encoberto, né? Terça-feira, com pancadas de chuva por vezes forte, trovoadas isolada à tarde. Vamos ter presença de ventos aí com rajadas de fracos a moderado no período da manhã e a temperatura máxima chega a 30 graus. O início da noite de hoje ou madrugada de quarta-feira deve ingressar uma frente fria com alívio na temperatura, mas vem com nuvens carregadas e deve provocar pancadas de chuva até por vezes forte, isolada, trovoadas, e há risco de temporais localizado em Passo Fundo e região. Temperatura mínima na quarta-feira 20 e a máxima tarde não passando dos 28 graus. Lembrando que ontem nós tivemos o dia mais quente de março, quando a temperatura chegou a 33 graus e um décimo.
Evigronei Sampaio, previsão do tempo na Uirapuru com mais detalhes daqui a pouco no Repórter do Povo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Neste momento o tempo é nublado aqui em Passo Fundo, 21 graus. 7 e 9.
E hoje, 17 de março, é comemorado o Dia Nacional do Mel.
Esse alimento especial, nutritivo e natural é largamente utilizado na medicina natural humana, mas somente existe graças ao trabalho das abelhas sensíveis às mudanças do clima.
Para saber um pouco mais sobre a importância do alimento a esse dia especial, a Uirapuru conversou com o Vilmar Leitsky, engenheiro agrônomo e assistente técnico regional da Emater Ascar.
Disse que a data também serve para refletir sobre os desafios enfrentados pelos produtores de mel ao longo do ano.
A atividade exige atenção constante, sofre forte influência das condições climáticas que podem afetar diretamente a produtividade das colmeias.
Período de excesso de chuva durante o inverno, estiagens prolongadas acabam interferindo na disponibilidade de flores, que são a principal fonte de alimento das abelhas.
Quando há menor oferta de flores, as colmeias recebem menos energia e proteína, o que impacta diretamente na produção final do mel.
O engenheiro agrônomo explica que os enxames são altamente sensíveis às condições ambientais.
Qualquer fator que reduza a oferta de flores no ambiente acaba refletindo no desenvolvimento das colônias e, consequentemente, na quantidade de mel produzida pelos apicultores.
E um outro desafio citado pelo especialista está relacionado à comercialização do produto e à concorrência com mel que não passa por processos de formalização.
Segundo ele, os produtores que trabalham dentro das normas oferecem ao consumidor um alimento com procedência conhecida, controle de qualidade e acompanhamento técnico.
Entre os principais desafios da apicultura, Leite que destaca a necessidade de ampliar a formalização da produção e consolidar o mercado.
A organização da cadeia produtiva também é apontada como um ponto importante para fortalecer a atividade e ampliar as oportunidades para os produtores.
Apesar das dificuldades, o setor também apresenta avanços.
Um exemplo é o crescimento de empreendimentos formalizados voltados à produção de mel de abelhas sem ferrão.
Até pouco tempo, esse tipo de mel era utilizado apenas em pequena escala, sem estrutura de comercialização organizada.
Com a adequação dos serviços de inspeção e a formalização de estabelecimentos, produtores passaram a ter condições de comercializar esse produto de forma regular, ampliando as opções disponíveis ao consumidor.
As abelhas, os enxames, são fortemente influenciados pela condição ambiental e também, indiretamente, pela disponibilidade de flores. Então, qualquer condição adversa que interfira a disponibilidade de flores também diminui energia e proteína para essas colmeias, e isso reflete em menor produção.
7 e 12, 21 graus.
E a Sociedade Espírita Allan Kardec de Passo Fundo foi homenageada na Câmara de Vereadores ontem com a medalha de honra ao mérito em reconhecimento aos 25 anos de atuação religiosa e social na comunidade.
A homenagem foi proposta pelo vereador Gilmar Fuga, do PSB.
Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância do trabalho desenvolvido pela instituição ao longo de mais de 2 décadas, especialmente no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.
Segundo o vereador, a Casa Espírita não se limita à prática religiosa, mas também desempenha um papel fundamental no apoio social à população.
São 25 anos ajudando quem precisa, acolhendo pessoas em momentos de dificuldade e fragilidade. Em situações como a pandemia e as enchentes, foram distribuídas toneladas de alimentos, roupas, fraldas e leite para famílias que mais precisavam.
A Sociedade Espírita Allan Kardec completa 25 anos em Passo Fundo. Mas não são apenas 25 anos de uma profissão de fé. São 25 anos de uma entidade que ajuda as pessoas. As pessoas que estão com dificuldade, as pessoas que muitas vezes estão com dificuldade mental, fragilidade psicológica, e lá está essa casa de caridade com suas portas abertas para acolher e cuidar das pessoas.
O presidente da instituição, Lúcio Alebrante, afirmou que o trabalho da Sociedade Espírita vai além da assistência material.
De acordo com ele, a proposta é promover transformação e orientação às pessoas que enfrentam dificuldades.
A ideia não é apenas fornecer ajuda, mas construir junto com as pessoas um caminho para superar momentos difíceis, seja no aspecto físico, espiritual ou material.
A sede da Sociedade Espírita Allan Kardec está localizada atualmente na Rua São Sebastião, número 963, no bairro Vera Cruz.
No local são realizados atendimentos movimentos espíritas ou espirituais e atividades voltadas à comunidade durante a semana.
Entre as ações desenvolvidas, atendimento fraterno, reuniões doutrinárias, distribuição de alimentos para famílias acompanhadas pela instituição, além de atividades de caráter espiritual.
As reuniões são abertas ao público e ocorrem às terças e sábados às 19h30 e também às sextas-feiras às 16h.
O atendimento fraterno é realizado mediante retirada de ficha com antecedência e a casa ressalta que pessoas de qualquer religião podem participar.
Neste ano, a instituição completa 25 anos de fundação, consolidando-se como uma das casas espíritas mais tradicionais e atuantes de Passo Fundo, com forte presença nas ações de solidariedade e apoio à comunidade.
25 anos. E a nossa agenda, ela é ininterrupta, constantemente. É festa da criança, é a entrega de doações de alimentos a famílias que a gente acompanha, é o atendimento fraterno, é o passe espiritual, é a água fluidificada, é as doutrinárias, é a cirurgia espiritual à distância ou presencial, que para aqueles que acreditam, que depositam a fé naquilo que eles não tocam, que não veem, que não ouvem, mas que tudo acontece, elas melhoram, elas retornam e dizem: mudou a minha vida. O meu médico me disse, não sei como pode, mas aquilo que eu tinha não existe mais.
7:16, 21 graus. O Jornal da Sete, com apoio da IESA. Na IESA BMW você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
A Sucata Luiz Sanches paga o melhor preço de sucatas, com espaço amplo para melhor atender o cliente. Latinhas 10,40 ao quilo, a sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches na Duque de Caxias 525, bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou viajar, ligue 3045-5886 e faça uma simulação.
Ciate, a construtora do Icon SB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Coqueiros é o meu supermercado, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Na Big Peixe, toda semana uma promoção diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Filé de Jundiar no pacote de 800 gramas por R$34,90. Aproveite que é só até sábado e siga a Big Peixe nas redes. Fique por dentro de todas as promoções e novidades.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
7:17.
7:17.
21 graus, tempo nublado em Passo Fundo. A informação policial chega agora com o repórter João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Isso mesmo. Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda. Ouvintes do Irapuru, a informação do setor policial para a GM Casa e Construção, o supermercado Barcolã e também a líder desincendiadora. Vamos com os destaques do setor policial das últimas horas. Uma das ocorrências, então, que estivemos acompanhando foi que a Força Tática prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo em Passo Fundo. Fato esse que ocorreu, então, nessa segunda-feira, quando a equipe de Força Tática realizou esta prisão. O indivíduo estava fazendo uso de uma arma de fogo de calibre permitido aí nas proximidades do aeroporto Lauro Cortes, em Passo Fundo. A Força Tática já tinha conhecimento de que o indivíduo estaria com esta arma aí escondida dentro do veículo. Então eles realizaram um patrulhamento ostensivo quando o veículo cruzou aí pela equipe. Ele estava transitando com o veículo Hyundai HB20, então acessando a rodovia BR-285. Logo na sequência, então, foi abordado e o revólver calibre .38 foi localizado no painel, estava escondido, então, na saída de ar, então, este revólver calibre .38. Do setor policial também, um destaque que a gente traz, Regis e Eda, é que os autores do homicídio aqui em Passo Fundo se apresentam à polícia. Isso após a divulgação de imagens de uma reportagem especial que a gente fez ainda na semana passada, na última terça-feira. Dois indivíduos apontados, então, como os autores de um homicídio que ocorreu e vitimou Dalvan Vieira Gans, de 41 anos, no bairro Menino Deus, em Passo Fundo, se apresentaram, então, na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ontem. A apresentação ocorreu após a divulgação de imagens do crime em uma reportagem exclusiva exibido então pela nossa reportagem policial as imagens que mostram a ação dos executores. Foram divulgadas então na terça-feira, agora há 7 dias atrás, de acordo com as informações apuradas então, inclusive conversamos ontem com o advogado da dupla, doutor Alisson Doneda, onde prestaram esclarecimento às autoridades policiais e se colocaram então à disposição da justiça. Em manifestação à reportagem, o advogado também destacou que a defesa pretende apresentar sua versão dos fatos à comunidade.
Hein, João? Então, como é que foi o crime? Aonde que foi?
Este fato foi no bairro Menino Deus, ali em frente à Casa de Carne, quando o Dalvan Vieira Gans, isso lá em dezembro do ano passado, inclusive eu que estava no plantão, fui naquela madrugada lá acompanhar de perto, ele estava em uma escada sentado ali em frente a um comércio de carne que tem ali, quando de repente chega a motocicleta e dois indivíduos acabam efetuando disparos de arma de fogo, levando ele a óbito no local.
Uhum. E era uma rixa antiga entre eles?
A princípio o advogado, em nota, ele disse que foi uma legítima defesa, aí que o homem teria puxado uma faca para eles e tudo mais, né? As imagens aí, a princípio, apresentam uma versão um pouco diferente, né? Mas agora a Polícia Civil vai investigar. E tudo indica aí que pode ser uma rixa entre os indivíduos. O Dalvan, ele tinha alguns problemas ali na vizinhança, também ele era morador do bairro, mas agora segue a investigação. O que cabe salientar, Ieda, é que este fato foi em dezembro, os autores não estavam identificados, né? E após a divulgação aí da imagem neste canhão de audiência, que é a Rádio Irapuru, agora foram e se apresentaram à Polícia Civil, a reportagem policial da Irapuru, e fazendo seu trabalho também em auxílio às forças policiais. Ieda, outro setor da informação do setor policial que a gente tem também, é que a PRF realizou uma apreensão aí de transporte de rinha de galos na cidade de Montenegro, tá? Foi nesta segunda-feira quando a Polícia Rodoviária Federal localizou na BR-386 aí um veículo transportando galos de rinha. O motorista aí de 39 anos, ele já possui passagens por apropriação indébita e crimes contra a fauna. E o passageiro, 26 anos, ele também foi identificado, mas não possuía aí nenhuma passagem. Com eles foram localizados então aí os galos de rinha aí, todos acoplados no porta-malas do veículo, e várias caixas sendo encontradas então dentro delas, 7 galos de rinha e 2 galinhas então dentro deste veículo, qual foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal.
Diante do fato, esses galos têm ligação com Passo Fundo? Vinham para cá?
Não, estavam passando aí, né, na nossa região aí na BR-386, estavam subindo. Então, agora, o que acontece, Eda? A Polícia Rodoviária Federal provavelmente vai tentar levantar se não estavam saindo aqui da nossa região, quem sabe de Passo Fundo aí, subindo BR-386. Então, é uma ocorrência que chama atenção no estado, né? Porque não é comum fazer uma abordagem e localizar essa quantidade de galo dentro de um veículo e todos acoplados, Eda. Também do setor policial, outra ocorrência que a gente teve nesta noite foi um incêndio que destruiu um galpão lá no bairro São Luís Gonzaga. Isso fica na rua Olívio Javarina, este galpão onde foi localizado. A princípio, os populares nos informaram que o proprietário do galpão é conhecido por Cavaco. Alô, seu Cavaco, né? Tá ouvindo o Irapuru aí, hein? Infelizmente, ele estava cozinhando em um fogão campeiro e ao se descuidar ou se afastar do local, aí o fogo teria iniciado rapidamente, se espalhado pela estrutura. Os populares que estavam nas proximidades relataram que havia uma mula dentro do galpão no momento do incêndio. Então o animal, ele foi retirado a tempo e não se feriu. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo foram acionadas, trabalharam no combate às chamas, e após mais de hora aí de atuação, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido e as circunstâncias agora serão apuradas pela autoridade policial. Essas e outras informações do setor policial, a gente segue monitorando aqui por Passo Fundo. A gente teve também uma situação aí na rua 10 de abril, ali naquelas proximidades ali do Colégio Fagundes dos Reis, de uma pessoa que acabou sofrendo um mal súbito aqui em Passo Fundo, tá? Pelas informações apuradas, é um homem de 65 anos que sofreu um mal súbito e acabou subindo com o seu carro na calçada. A equipe do SAMU Passo Fundo foi acionada, rapidamente compareceu no local, um veículo de cor preta, modelo sedã. Ele colidiu aí entre um prédio e o poste, mas a princípio sofreu esse mal súbito aí, quando acabou se apagou, né, na direção do veículo. Diante dos fatos, foi encaminhado ao hospital o homem de 65 anos, então, que sofreu esse mal súbito na noite desta segunda-feira.
Sim, hein, João? Esse incêndio aí no bairro São Luís, que horas foi?
Esse incêndio, ele começou ali por volta das 20 horas, Ian. Esse incêndio lá no bairro São Luís Gonzaga, quando a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Passo Fundo se deslocou para lá. A gente teve uma outra situação também.
As imagens feias que a gente está vendo aí na TV Irapuru.
Exato.
Chamas altas, né?
É, isso por ser um galpão, né? Um galpão, sim, material aí inflamável, né? E sempre que acontece incêndio em residência de madeira, um galpão, algo do tipo, ele é muito fácil de se alastrar as chamas. Então acaba sendo mesmo terrível as imagens aí que a gente acaba vendo neste momento na TV o Irapuru. Teve um outro incêndio aí, e é da que a gente recebeu informações que poderia estar ocorrendo, isso na rua Uruguaiana, no bairro, na divisa da Vila Fátima, aí com o bairro Vera Cruz, aqui em Passo Fundo, tá? Mas, segundo as informações oficiais aí, não teve nenhum acionamento de força policial, nenhum acionamento aí do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo. Inclusive, a gente ficou na dúvida se ocorreu ou não. Já na busca nossa, que a gente sempre faz aí com todas as forças policiais, né? Bombeiro e brigada não foi acionado, porém o SAMU foi para uma ocorrência, onde teria uma pessoa numa situação ali que acabou se queimando durante este incêndio, tá? Então, neste local. Agora, provavelmente, né, após dar entrada no hospital, o hospital faz o acionamento aí da força policial, né, da brigada, para fazer o registro da ocorrência. Sempre que tem uma pessoa ferida, com alguma situação diferente aí, o hospital acaba acionando a brigada militar para um registro de ocorrência. E agora vai ser apurado aí se o pessoal se queimou lá e conseguiu controlar as chamas, ou o que que aconteceu. Então agora é com a força policial aí para identificar, e claro, assim que a gente tomar conhecimento de um boletim de ocorrências, a gente vai estar registrando. Bairro divisa da Vila Fátima com Vera Cruz, então, na rua Uruguaiana. Essas e outras informações do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e também a líder desinsetizadora.
7h29. 21 graus em Passo Fundo.
Meu Rio Grande tá diferente.
Tá diferente com as conquistas do Plano Rio Grande, que beneficiam a todos os gaúchos.
Tá diferente nas estradas, com 11 vezes mais investimentos.
Tá diferente na saúde, que agora tem o SUS gaúcho para reduzir 70% das filas.
O meu Rio Grande tá diferente na educação, com uniformes escolares distribuídos para 720 mil alunos e mais.
Crescimento de 18 para 303 escolas em tempo integral.
Temos o menor ICMS do Brasil, mais de 1 bilhão em impostos devolvidos para famílias carentes, e agora somos um dos 3 estados mais seguros do país.
E vem muito mais por aí, com 100 bilhões em novos investimentos para o Rio Grande diferente.
Para mim, para você, para toda a gente.
Saiba mais em planoriogrande.rs.gov.br.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
7h34.
7h34.
22 graus.
E a Prefeitura encaminhou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que institui oficialmente o programa Rumo Certo, voltado ao atendimento humanizado e à promoção de direitos das pessoas em situação de rua no município.
A proposta busca consolidar uma legislação municipal nas diretrizes de atuação integrada entre diferentes políticas públicas, garantindo proteção social, respeito à dignidade e encaminhamentos para o acolhimento e reinserção social.
O projeto estabelece que todas as ações voltadas a esse público deverão observar princípios como a preservação dos direitos fundamentais, o tratamento não discriminatório, a transparência das ações e a priorização de estratégias que promovam a saída das ruas, seja por meio do acolhimento institucional ou do retorno ao convívio familiar quando possível.
Um dos pontos centrais da proposta trata da utilização dos espaços públicos.
O dispositivo veda a colocação de objetos que caracterizem estabelecimento permanente em bens públicos do município, como sofás, colchões, barracas e outros itens duráveis que não sejam considerados de uso pessoal.
A medida busca organizar a utilização dos logradouros públicos ao mesmo tempo em que estabelece procedimentos para garantir o respeito aos direitos das pessoas em situação de rua.
As pessoas serão notificadas no momento da apreensão e poderão retirar os objetos no prazo de até 30 dias.
Após esse período, caso não haja retirado, os itens poderão ser descartados.
O texto também determina que bens de uso pessoal não poderão ser apreendidos e que não poderá ser cobrado qualquer valor para a restituição.
7:36.
7:36.
22 graus em Passo Fundo.
A escalada do conflito no Oriente Médio volta a gerar preocupação no mercado internacional de energia e já começa a refletir no abastecimento de combustíveis em diversos países.
Aqui no Brasil, distribuidoras e setores ligados ao transporte alertam para as dificuldades no fornecimento de diesel, combustível essencial para o escoamento da produção agrícola e o transporte de mercadorias.
Em Passo Fundo, os reflexos dessa situação começaram a ser percebidos já na última semana.
Em entrevista ao Irapuru, supervisor da rede Bufon, Denilson Killick, confirmou que há defasagem no fornecimento de óleo diesel pelas distribuidoras, o que tem provocado dificuldades para abastecer os postos.
Segundo ele, muitas unidades chegaram a enfrentar falta do produto durante o fim de semana, tanto do diesel comum S500 quanto do diesel S10, mais utilizado por veículos e frotas mais novas.
Ele explicou que as distribuidoras estão trabalhando com um sistema de cotas para repassar o combustível aos revendedores, o que reduz o volume disponível e dificulta a logística de abastecimento.
Também destacou que o problema é agravado pela dependência do Brasil de diesel importado e pela alta no preço do barril de petróleo no mercado internacional.
Outro fator que amplia o impacto na região é a logística do transporte.
Com a malha ferroviária ainda afetada no Rio Grande do Sul após as enchentes, grande parte do combustível chega apenas por via rodoviária.
Como o Passo Fundo funciona como um polo de distribuição para diversos municípios do norte do estado, a dificuldade no abastecimento local acaba refletindo também nas cidades vizinhas.
Além da escassez do produto, o cenário já provoca aumento no preço.
Atualmente, o diesel vendido nos postos ultrapassa os R$ 7 por litro, enquanto o setor agrícola, o valor pode chegar a mais de R$ 8.
A situação preocupa principalmente transportadores e produtores rurais que dependem diretamente do combustível para manter suas atividades.
De acordo com o Denilson, a expectativa do setor é de que o problema possa continuar nas próximas semanas, já que há previsão de redução nas cotas de diesel liberadas para o mercado nos próximos meses.
Enquanto isso, postos e distribuidoras buscam alternativas para manter o abastecimento e minimizar os impactos ao consumidor.
De fato, a gente está com defasagem no produto óleo diesel. Não temos produto disponível nas companhias distribuidoras para atender as unidades revendedoras, que somos nós os postos, né? E com isso trazendo impacto direto ao consumidor, ao frotista, ao laboreiro, ao usuário de veículos que dependem desse tipo de combustível, ou equipamentos que dependem desse tipo de combustível, em função desse cenário mundial que se instaurou.
Diante desse cenário, representantes do setor também apontam alternativas para reduzir a dependência do diesel importado.
O CEO da Biente, empresário Erasmo Carlos Batistella, defendeu o aumento da mistura de biodiesel no diesel.
Segundo ele, a elevação de até 2% na mistura, passando para o chamado B17, seria possível, já que o país possui indústria e matéria-prima suficientes para ampliar a produção sem impacto no preço final.
Batistella também afirmou que é necessário que o governo federal revise a medida provisória sobre a tributação dos combustíveis, incluindo isenção de impostos para o biodiesel, da mesma forma que foi feito para o diesel importado.
Para ele, além de ser um combustível renovável e menos poluente, o biodiesel pode ajudar a reduzir a dependência externa e trazer mais segurança ao abastecimento no país.
Temos defendido aqui na Biente que a gente aumente a mistura de biodiesel em no máximo 2%, que seria o B17. Esse percentual a gente vê como possível, porque nós temos indústria, temos matéria-prima e não teríamos aumento de preço.
7h40.
7h40, 22 graus, tempo nublado.
Passo Fundo autorizou a contratação de novos profissionais para o SAMU.
O serviço terá um reforço nas equipes e integra um projeto de lei encaminhado à Câmara no fim de fevereiro, permitindo que o município conte com duas ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado operando simultaneamente durante 24 horas.
A proposta prevê a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e condutores socorristas.
Com a ampliação das equipes, o serviço poderá aumentar a capacidade de atendimento e manter as respostas rápidas, especialmente em ocorrências de maior gravidade.
O diferencial do SAMU avançado é o atendimento de casos mais complexos ainda no local da ocorrência.
Com médicos e equipamentos de suporte intensivo é possível iniciar procedimentos de maior complexidade antes do transporte até o hospital.
Falando para a Uirapuru, o secretário de saúde Diego Teixeira de Farias diz que atualmente o SAMU opera com uma equipe de suporte básico e uma equipe de suporte avançado ao mesmo tempo.
Com o reforço de profissionais, o município passará a contar com mais uma equipe de suporte básico atendendo de forma simultânea.
Quando isso ocorrer, a cidade terá 3 equipes atuando de forma ininterrupta, ampliando a capacidade de resposta.
Na prática, o secretário destacou que com a ampliação da cobertura, haverá atendimentos mais ágeis, reduzindo o tempo de resposta aos chamados para o SAMU.
Espera-se reduzir o tempo de resposta aos chamados, ampliar o acesso da população e melhorar a integração com os hospitais e unidades de prontos atendimentos. Entre as principais vantagens estão a melhoria do atendimento das emergências, maior chance de sobrevivência em casos graves, redução da sobrecarga hospitalar e mais segurança e confiança para a população passofundense.
7h42.
7h42.
22 graus.
O Uirapuru acompanhou ontem o início de uma mobilização na sede da Polícia Federal em Passo Fundo, localizada na 7 de setembro.
A iniciativa faz parte de um movimento nacional que busca pressionar o governo federal pelo envio ao Congresso do projeto de lei que cria o Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas.
Em entrevista ao Uirapuru, o delegado da Polícia Federal, Antônio Malman, explicou que a mobilização não se trata de uma greve e que os serviços essenciais continuam sendo prestados normalmente à população.
Segundo ele, permanecem mantidos atendimentos de urgência, como registro de ocorrência, situações de flagrante, emergências e casos que envolvam risco à vida.
No entanto, alguns serviços administrativos podem sofrer alterações durante o período de mobilização.
O delegado destacou que a ação é organizada pela Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal e tem como objetivo cobrar do governo o encaminhamento ao Congresso num projeto de lei instituindo o Fundo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, conhecido como FUNDOC.
De acordo com Malman, o fundo teria como finalidade financiar as polícias da União com recursos mais robustos para o enfrentamento ao crime organizado.
Segundo ele, atualmente existe um grande desequilíbrio entre os recursos movimentados pelas organizações criminosas e o orçamento disponível para o combate a essas atividades.
Segundo o delegado, estimativas apontam que o crime organizado movimentou cerca de 348 bilhões de reais em atividades ilícitas no país no último ano.
Em contrapartida, o orçamento da Polícia Federal para realizar investigações e ações de enfrentamento à criminalidade organizada é inferior a 2 bilhões de reais.
Para o delegado, a diferença evidencia a necessidade de maior investimento em estrutura, inteligência e tecnologia para ampliar a capacidade operacional das forças de segurança.
Ele também ressaltou que ao longo das investigações, a Polícia Federal realiza apreensões bilionárias em valores e bens ligados às organizações criminosas.
No entanto, grande parte desses recursos não retorna diretamente para fortalecer o trabalho policial.
A proposta defendida pelos delegados é que parte significativa do dinheiro apreendido em operações seja destinada diretamente ao fundo, permitindo que os próprios recursos provenientes do crime sejam utilizados para fortalecer as investigações e operações policiais.
Dessa forma, a mobilização integra uma série de ações realizadas em diferentes regiões do país e busca sensibilizar o governo e o Congresso sobre a importância da criação do fundo como estratégia para fortalecer o combate ao crime organizado no Brasil.
Nós sabíamos que ano passado o crime organizado movimentou 348 bilhões de reais nas suas atividades criminosas e a Polícia Federal tem um orçamento de menos de 2 bilhões para efetivar o combate à criminalidade organizada. De nada adianta aumentar as penas dos crimes se a polícia não tem orçamento para realizar o combate ao crime organizado. A Polícia Federal, ela, nas suas atividades, ela apreende bilhões em valores, porém esses valores não são repassados integralmente à polícia para o combate ao crime organizado. Nós queremos que esses valores voltem para a polícia.
7h45.
7h45, 22 graus.
Depois dos comerciais, Automóvel Show inicia no dia 20, tendo Sicredi como grande parceiro.
7h49. 22 graus em Passo Fundo.
E a vereadora Ada Munareto deixa o PL para se filiar no Novo.
Para evitar a perda do mandato, o presidente estadual do PL, deputado federal Giovanni Cherini, liberou a vereadora para se desfiliar, destacando que isso faz parte de uma estratégia para fortalecer partidos aliados na eleição ao governo do estado.
O Novo é uma das siglas que fará parte da aliança em torno da candidatura do deputado federal Luciano Zucco, do PL, ao governo do estado.
O Novo também indicou Marcel Van Hatten como um dos pré-candidatos ao Senado.
A vereadora Ada Munareto, além de criar uma nova bancada na Câmara, também anunciou que será candidata a deputada federal.
7h50.
7h50.
22 graus.
O Bourbon Shopping de Passo Fundo recebe de 20 a 22 de março mais uma edição do Automóvel Show, evento tradicional, que reúne concessionárias e oferece condições especiais para quem deseja adquirir ou trocar de veículo.
Conforme Arthur Mora, assessor de negócios do Sicredi, a instituição é parceira e participa da iniciativa.
De acordo com Mora, a cooperativa vem se preparando há cerca de um mês para atender o público durante os 3 dias de evento.
E a expectativa é oferecer condições diferenciadas de crédito para quem pretende comprar um veículo.
Segundo ele, associados e também pessoas que ainda não fazem parte da cooperativa poderão aproveitar as oportunidades disponíveis no local.
Durante o Automóvel Show, a Sicredi contará com uma equipe de mais de 50 colaboradores atuando no atendimento ao público.
A proposta é facilitar o processo de financiamento, permitindo que os interessados realizem simulações e até mesmo saiam do evento com o crédito aprovado.
Mora explica que muitos associados já possuem crédito pré-aprovado.
Para quem ainda não faz parte da cooperativa, poderá abrir a conta no próprio local, realizar a análise e contratar o financiamento na hora.
Além do crédito para aquisição de veículos, a cooperativa também oferecerá as condições especiais para o seguro automotivo, permitindo que o comprador já saia do evento com o veículo protegido.
No Automóvel Show será possível financiar diferentes tipos de veículos.
O crédito pode ser utilizado tanto para carros novos quanto seminovos, além de motocicletas disponíveis nas concessionárias participantes.
A edição deste ano contará com a participação de 6 concessionárias de automóveis e uma concessionária de motos.
A expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores, reunindo consumidores interessados em adquirir o primeiro veículo ou trocar por um modelo mais novo.
Além do financiamento e do seguro automotivo, a cooperativa também vai apresentar outros serviços financeiros disponíveis aos associados, incluindo soluções que fazem parte do amplo portfólio da instituição.
Entre os benefícios oferecidos durante o evento também estão descontos na apólice de seguro e isenção temporária da tag de passagem automática, além de diversas opções de produtos e serviços financeiros.
Nós vamos estar trabalhando com mais de 50 colaboradores durante os 3 dias do evento. Quem é nosso associado já tem, muitos já têm pré-aprovado.
Uhum.
Quem não é nosso associado, se vir até o Bourbon, vir até o nosso stand, simular, nós podemos abrir a conta na hora, fazer a contratação do crédito e já sair de carro novo.
7h53.
7h53, 22 graus.
E a relação entre crescimento econômico e responsabilidade ambiental tem ganhado espaço nas discussões sobre o futuro da indústria.
Em Passo Fundo, esse debate será ampliado com a realização do segundo Summit Ambiental, evento organizado pela Innovate Soluções Ambientais com apoio da Metasa.
Durante a entrevista, o engenheiro ambiental Leonardo Borilli, diretor executivo da Innovate Soluções Ambientais, e o gerente jurídico e de compliance da Metasa, Pedro Kuiper, falaram sobre a proposta do encontro, que pretende reunir empresas, especialistas e gestores para discutir práticas voltadas à sustentabilidade.
Borilli explicou que o Summit Ambiental foi criado para estimular a troca de experiências entre empresas e profissionais que atuam com gestão ambiental.
Segundo ele, a iniciativa surgiu após a primeira edição do evento realizada no ano anterior, quando foi percebida a necessidade de ampliar o debate regional sobre sustentabilidade e soluções aplicadas aos processos produtivos.
O evento será realizado no dia 17 19 de março, a partir das 8 da manhã, no Hub Aliança Empresarial em Passo Fundo.
A programação inclui palestra com especialista internacional que atua na área de economia circular, além de uma roda de conversa com empresários e a secretária de inovação do município, Bárbara Fritzen, abordando temas como descarbonização, gestão de resíduos e sustentabilidade industrial.
Nasceu com esse propósito de fomentar a discussão acerca da sustentabilidade, né? Fizemos um primeiro evento no ano passado, em comemoração aos 17 anos da Inovate Soluções Ambientais, uhum. Que é a nossa empresa, que atendemos aqui toda a região sul com serviços de consultoria e assessoria ambiental. Então, a gente percebeu, né, a necessidade de fomentarmos essa discussão, né? E também uma certa carência de um grupo focado, em trazer soluções, né? Em trazer novidades aqui para a nossa região.
Pedro Kuyper destacou que a Metasa participa como apoiadora oficial do evento e reforçou a importância do diálogo entre empresas, especialistas e comunidade.
Que a gente acredita muito no diálogo entre as empresas, junto com a comunidade, junto com especialistas, ele é fundamental para a gente avançar junto a um desenvolvimento industrial mais responsável e mais sustentável. Na edição específica desse ano, um dos momentos mais especiais vai ser uma visita técnica no turno da tarde, onde o pessoal que participar do evento vai estar se deslocando até a Metasa para conhecer tanto o nosso parque industrial quanto as nossas iniciativas e práticas de gestão ambiental.
7h56.
7h56, 22 graus.
Jornal da 7, com o apoio da Via Porto Honda, pense bem, vai de Honda, tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciate, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Na IESA BMW, você encontra condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo, agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado na Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 3045-5886 e faça uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, no bairro Cruzeiro.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Matheus Piroli, bom dia.
Bom dia, Regis Ieda, bom dia aos nossos ouvintes, as informações do setor policial. Para a GM Casa e Construção, vai construir ou reformar, a GM Casa e Construção tem tudo para sua obra. Na RS 324, saída para Carazinho, supermercados Marcolã, são 50 anos de história aqui em Passo Fundo. E também a Líder Desinsetizadora, Passo Fundo e Vila Lângaro contam aí com a Líder Desinsetizadora. Olha, a queda de um avião agrícola resultou na morte do piloto na tarde de ontem, no interior de Cruz Alta, na região entre o município e Ibirubá, próximo aí à RSC 377. De acordo com as informações, a aeronave é um modelo de pulverização e caiu logo após a decolagem de uma pista particular de uma fazenda, próximo a uma área de mata, na descida de uma coxilha. Com o impacto no solo, o avião explodiu e pegou fogo. Corpo de Bombeiros foi até o local, atendeu a ocorrência, mas infelizmente o piloto acabou morrendo na hora. Ele foi identificado como Jorge Marins, de 38 anos. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas e o caso deverá ser investigado pelas autoridades aeronáuticas competentes, que irão analisar agora as causas da queda dessa aeronave. Então, uma aeronave de pequeno porte, né? Uma aeronave agrícola utilizada aí para pulverização. A gente tem aí as imagens na TV Urapuru. Esse é o momento logo após a queda. E a gente tem também depois mais uma outra imagem que mostra já a aeronave já com o fogo controlado. Enfim, trabalho dos bombeiros ali de rescaldo. Mas completamente destruída aí essa aeronave que caiu ontem à tarde no interior de Cruz Alta. E ontem, final da tarde também, tivemos aí uma carreta tanque carregada com óleo de azevém que pegou fogo na RS 324 entre Passo Fundo e Pontão. De acordo com o motorista, o incêndio teria iniciado em um dos rodados do veículo. Ele conseguiu desengatar a carreta do cavalinho e evitar que o fogo destruísse completamente o veículo. A carreta ficou sobre a pista em uma curva e o Corpo de Bombeiros aqui de Passo Fundo e a Polícia Rodoviária Estadual também atenderam aí a esta ocorrência. A gente tem aí também as imagens na tela da TV Urapuru desse fato que aconteceu ontem, final da tarde, já era por volta de 5 e pouco da tarde, aí quando esse caminhão acabou pegando fogo na RS 324 entre Passo Fundo e Pontão e causou aí bastante transtornos no trânsito ali naquela região. Informações do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
7h59.
7h59.
22 graus.
E deputada federal é alvo de nova fase da operação da Polícia Federal contra desvios no INSS. Gorete Pereira, do MDB do Ceará, será monitorada por tornozeleira eletrônica.
O Jornal da Sete fica por aqui.
Bom dia.
Bom dia.